Para contextualizar, de acordo com as informações resumidas do tema Furry, tirados de algum site aleatório que pesquisei, é uma comunidade formada por pessoas de origem, idade e gêneros diversos, unidas em torno de um interesse em comum: personagens antropomórficos com traços e personalidades e características físicas humanas misturadas com animais. O meu irmão, ele havia me mandado uma mensagem para apresentar a garota que estava namorando e queria que eu jantasse na sua nova casa. Dan deixou bem claro com o que eu iria me deparar no exato momento em que conhecesse o seu novo estilo de vida, enfatizando repetidas vezes que a nova garota faz parte da comunidade dos furries, e ele acabou pegando um pouco de gosto pelo assunto. Dan já esteve em viagens ruins em torno da sua vida com pessoas cada vez piores. Eu não iria criticar todas as vezes que isso acontecesse, e também estávamos precisando nos unir novamente depois da última briga que tivemos. O problema é que só fiquei sabendo da sua mensagem aproximadamente quase um mês atrás. Ele havia mandado o convite no meu zap, e o aparelho estava quebrado e ficou pendurado na assistência técnica até eu conseguir o dinheiro suficiente para consertar. Eu liguei para sua casa e uma mulher me atendeu, provavelmente a sua companheira. Ela ficou bastante animada com a minha presença e disse estar ansiosa para nós finalmente nos conhecer pessoalmente. Ele tinha razão o quanto ela era simpática e gostava de conversar, quase me segurando por 10 minutos no telefone. Mas tudo bem, com alguns quilômetros de estrada, eu cheguei ao imóvel. Estacionei próximo da entrada e vi uma mulher cuidando do jardim. Ela se levantou limpando o rosto. Até então, não vi nada de anormal na garota. Só era um tanto... vai, velha, mas bem cuidada. Ela apresentou-se como Palmer, me abraçou e apontou o dedo para mim. Disse meu nome. Literalmente eu comecei com o pé direito. Nós estávamos conversando quando eu perguntei pelo meu irmão, e ela falou que ele estava dentro de casa descansando. Sinceramente, eu estava esperando o pior. Dan disse o quanto ela gostava dessas coisas de fantasias, e me fez ficar imaginando que se tratava de uma pessoa exagerada ou obcecada por essas coisas. Nos primeiros minutos dentro do celular, eu não tive nenhuma surpresa desagradável com a esquisitice e comportamento inusitado. Ela foi bem gentil e até me pediu para que eu me acomodasse no sofá, pois ela iria preparar um pouco de chá. Nesse momento eu fiquei examinando a casa. Me agradou o quanto Palmer estava cuidando de tudo. O meu irmão, ele sempre foi desleixado, tanto no seu visual quanto na sua higiene. E encontrando uma mulher nesse nível, com certeza melhorou a sua vida. Eu estava pensando sobre o assunto furry quando a minha visão periférica pegou aquela coisa se aproximando lentamente, igual um gato se aproximando de um pássaro distraído. Eu saltei do sofá e quase dei um grito de horror, segurando meu peito e começando a respirar um pouco ofegante. Era uma pessoa, provavelmente o meu irmão. Ele estava caminhando de quatro usando uma fantasia azul que parecia uma espécie de cachorro. Eu não tinha certeza qual animal era. Ele parou e ficou me observando. Logo em seguida, começou a usar o nariz, igual um urso tentando reconhecer o perímetro ao redor. Oh, você quase me matou de susto! Eu disse sorrindo pro Dan. Ele continuou parado e me encarando com aqueles grandes olhos e lábios maliciosos do animal, gravados permanente na sua máscara. Ei, não seja bobo, não tenta me pressionar. Comecei a levantar da cadeira e me aproximei dele. Ele se afastou um pouco, porém manteve a posição, como se fosse um animal adestrado. Sem pensar duas vezes, eu aproximei a mão da sua máscara para puxar, e foi quando ele falou quase rosnando: não! A sua voz saiu abafada devido à máscara. Eu não lembrava dele de ser tão agressivo assim. Sinceramente, eu nunca vi nenhum tipo de agressividade vinda do meu irmão. Parecia que tinha mexido com um cachorro selvagem ou sei lá. Ei, não toque nele, queridinha. Ouvi uma voz vindo de trás. Fitei ela segurando uma bandeja com chá e o que pareciam ser biscoitos. Ele tá levando bem a sério essa bizarrice de furries, né? Eu disse em resposta, mas eu não calculei as palavras. E de repente, o rosto de Palmer escureceu com o que ouviu. Bizarrice? Ela colocou a bandeja em cima da mesinha com um semblante ainda muito mais do que uma carranca assassina. Olha, eu achei que você fosse legal, respeitosa. Não foi esse tipo de preconceito que o seu irmão disse que viria de você. Palmer pareceu respirar fundo e o Dan estava começando a rosnar como um cachorro. Eu virei na sua direção e ele parecia realmente um animal prestes a me atacar. Era tão estranho olhar para a fantasia de algo bonitinho e por dentro ter uma pessoa. Tudo isso estava me deixando enjoada. Obviamente eu pedi desculpas e disse que não desejava ter dito aquilo. Expliquei que eram minhas primeiras experiências lidando com a comunidade dos fantasiados. Palmer pareceu ter levado a sério demais as minhas palavras. Logo, nós voltamos à conversa. A sua alegria contagiante retornou, mas estava me incomodando meu irmão a todo tempo caminhando de quatro dentro de casa. Às vezes ele ficava deitado no sofá, outras imitando um cachorro se coçando e uma boa parte nos observando de longe. Palmer entrou no assunto do comportamento do seu companheiro. Falou que conheceu meu irmão em um evento e eles acabaram gostando um do outro depois de muito papo jogado fora. Deixou claro o óbvio pra mim, que, diferente dos outros, não costuma se fantasiar, apenas aprecia o universo dos furries. Foi aí que eu coloquei na mesa o quanto me incomodava o meu irmão não ter tirado a fantasia em nenhum momento pra falar comigo. Ela apenas usou seu humor dizendo que ele estava começando a se acostumar com isso. Ah, ele fica usando isso aí, ele tá acostumando a usar por várias horas e por vários dias. As suas palavras tiveram um pouco de ternura, quase que sexual, e quando disse as últimas letras, estremeceu um pouco como se tivesse tido uma explosão de excitação indiscreta. Em um momento da tarde, eu pedi para ir ao banheiro, e ela disse que ficava no andar de cima. Nós estávamos assistindo a Enterprise do Rei do Gado. Ela ficou sem dar muita atenção, concentrada na novela e segurando uma xícara de chá nos seus lábios como se fosse um tipo de vício. Após subir o último degrau, quase esquecendo o quanto a sua casa era enorme, eu percebi que ela não especificou se era virando à esquerda ou à direita no corredor. Sem saber qual rumo pegar, eu fui à primeira porta e tentei a maçaneta, mas ela não abriu. Eu forcei algumas vezes, agoniado por segurar tempo demais a bexiga, e algo me puxou pela camisa, me jogando no chão com tanta força que eu não tive tempo de reagir corretamente. Eu joguei toda a minha atenção para o meu agressor. E era o Dan, ainda agindo esquisito. Ele não havia se levantado e ficou dizendo com a sua voz abafada por trás da máscara que eu não deveria chegar perto do quarto, porque era um lugar proibido. A sua força com seus movimentos silenciosos me pegaram desprevenida. Eu fiquei em choque, paralisada e sem saber como lidar com Dan escondido dentro daquela maldita fantasia. Ei! O que diabo tá acontecendo aí em cima? Ela gritou lá de baixo e começou a subir as escadas. Palmer examinou nós dois. Eu expliquei que havia tentado entrar no quarto. Não parecendo muito preocupado com a situação, ela pediu desculpas e foi passar a mão nos pelos que deveriam ser os cabelos humanos da fantasia. E falou: bom garoto, vá se deitar. Assim que Dan passou por mim, eu senti um odor podre. Talvez o aroma mais desagradável que eu já tinha experimentado em toda a minha vida. Ela começou a rir e disse que foi um descuido não ter explicado onde fica o banheiro. A sua atenção estava presa na porta. Com o rosto refletindo, ela tentou explicar que o local é onde guarda as coisas mais pessoais de furries. O único pensamento que me veio na cabeça foi das bizarrices, os fetiches e toda essa coisa sexual que esses fantasiados esquisitos podem fazer na hora de... você sabe. Estava começando a escurecer por volta das 6 da tarde. Até então, não teve mais nenhum incidente. Dan mostrou ter ficado um pouco mais afastado. Eu não tive dúvidas que ficou um pouco aborrecido devido às últimas coisas que aconteceram. A Palmer, ela foi bem atenciosa, uma ótima anfitriã. Fez questão de me pedir desculpas pelo meu irmão não estar bem, digamos que apresentável. Eu disse que eu iria embora e entraria em contato em breve. Com aquele cuidado de mãe, Palmer percebeu o clima mudando e eu disse que eu iria sair para evitar o temporal. Minha teimosia não foi páreo para sua insistência. Então eu acabei concordando que seria melhor adormecer na casa e sair pela manhã. Eu não tinha outra escolha também, não queria encarar a estrada pois eu não conheço ela. E ainda mais em um temporal, seria algo arriscado demais, dirigir nessas rodovias que eu não estou habituada. Palmer ajeitou o sofá para eu dormir, ela apagou as luzes cedo e eu acabei cochilando facilmente após experimentar a sua torta de limão especial. Aquela noite foi difícil, eu não consegui cochilar por conta do frio. O ar ficou ainda pior com a tempestade gritando lá fora. Trovoadas iluminavam o cômodo. A minha atenção foi para o ruído roncando baixo e quase inaudível. Estava lá, o meu irmão, ainda preso na sua maldita fantasia, dormindo próximo do sofá. Era como um cão de guarda preguiçoso, esquecendo seu dever. Contemplando aquela fantasia, deitada como um felino, mais uma vez um desejo veio a mim, me controlando. Eu precisava remover a máscara para saber como Dan estava. Aproximei-me pisando em ovos. Ele não parecia que iria acordar tão fácil, pois a sua audição ficou acostumada com a tempestade. Isso significa que não era todo tipo de ruído que iria o despertar. Eu comecei a remover a sua máscara lentamente, e quanto mais ela saía, mais notava o seu pescoço com feridas e marcas de sujeira. Assim que removi a máscara, os seus cabelos oleosos caíram pelo seu rosto, e eu consegui sufocar quase nos últimos segundos. Um grito, os seus olhos estavam costurados, Ele estava repleto de hematomas pelo seu rosto, como se tivesse sido agredido por um longo período, e também havia alguns cortes recentes que alertaram que ainda estava passando por esses castigos. Mas não era Dan. Vítima de um pesadelo acordada, estava segurando também o desejo de colocar tudo o que comi nas últimas 24 horas para fora por causa do odor que começou a escapar na primeira aparição do seu pescoço. Parecia uma mistura de fezes, sangue, ou seja mais o que estivesse dentro da roupa. A natureza foi mais forte assim que contemplei os seus olhos costurados com seu rosto terrivelmente desfigurado. Então, eu vomitei. Por sorte, o seu sono não foi afetado enquanto ainda roncava. Rapidamente, eu peguei meu telefone para pedir ajuda. Eu ainda precisava saber onde estava meu irmão. Enquanto o socorro iria demorar um pouco para chegar, eu fui até a cozinha para me armar com uma faca de cortar carne. Subi as escadas e fui direto para aquela porta trancada. No momento em que minha mão forçou a maçaneta mais uma vez, o ferrolho abriu. Ela já se encontrava destrancada. Empurrei a porta para ser saudada com mais uma cena digna de um filme de terror. O quarto estava repleto de gaiolas grandes, algumas com corpos fantasiados. Havia um odor de podridão me atingindo, mas eu estava alimentada pela adrenalina. Em todas as gaiolas, algumas partes das paredes, por todo o piso, materiais pontiagudos e ferramentas de construção estavam cobertas por um velho e profundo, quase preto, respingo de restante de sangue. Parecia que alguém havia enchido um grande balão d'água com o sangue e lançado no cômodo inteiro e deixado ressecar ali. Eu sabia que precisava reagir rápido e procurar algum tipo de ajuda. Como o quarto não era tão grande e não existia muitas gaiolas, foi fácil identificar em uma das gaiolas o meu irmão. Diferente do cara lá embaixo, ele estava apenas com a boca costurada e sem máscara. Entreguei a faca a ele e ele começou a cortar os pontos. Ele tentou explicar sobre a loucura da Palmer enquanto soluçava. Ele citou os outros sujeitos presos e como atraiu as vítimas. Dan disse que não teria muito tempo. Assim que eu abri a gaiola, ele começou a engatinhar. Percebi que ele, como o cara fantasiado, não conseguia ficar de pé porque os seus tendões de Aquiles foram cortados para os manterem como se fossem animais ao se locomoverem. E no meio da confusão toda, eu não sabia mais onde estava a faca que o meu irmão usou para cortar os fios dos seus lábios. E nós começamos a procurar alguma coisa para nos defender. Os nossos movimentos não duraram por muito tempo, pois a mulher gritou da porta, chamando o seu cão de guarda, que chegou rapidamente rosnando. Claramente, ele não podia nos ver. Provavelmente estava me perseguindo por conta dos sons, mas naquele momento, com a tempestade fazendo muito barulho lá fora, ele parecia desorientado. A sua tentativa de farejar não deu bons resultados também, já que dentro do quarto estava banhado pela podridão e outros corpos que estavam em estado de decomposição, dentro de fantasias de furries escorrendo o líquido preto da morte. O cara fantasiado, ele só pôde ficar igual um cego preso em tiroteio. Nesse exato momento, meu irmão acertou ele com um martelo enferrujado, quando ele se aproximou em uma pancada violenta e forte, que o apagou imediatamente. Olhando para o homem sem máscara, eu pude perceber que ainda havia um espaço para ser saudado pelo terrível, pois vermes rastejavam pela abertura da fantasia. A mulher aterrorizada, ela só pôde fugir. Mas, logo ela foi detida em poucos metros de fuga pela polícia que já estava chegando nas redondezas. Como todos já perceberam, a ex-namorada do meu irmão tinha problemas e usou todo o seu desejo doentio por furries para criar os seus próprios mascotes. Os domando e escravizando psicologicamente, vítimas de muita tortura física e psicológica. Ela fez isso até convencerem de que eles não eram mais homens. Dan, ele não foi tão afetado quanto os outros, segundo os psiquiatras. A perícia encontrou aproximadamente 17 corpos e 2 vítimas. Sabe, eu sempre tive uma memória ruim, mesmo quando criança. Algumas coisas simplesmente escapam da minha mente e nunca mais voltam. Mas há detalhes que permanecem na minha mente para me alertar ou até mesmo me proteger. Um fragmento importante que aconteceu, que realmente fica aqui batendo na minha cabeça, que não sai daquele evento, é o fato que a gaiola de onde o meu irmão estava preso estava destrancada. Não tinha evidência de um cadeado ali. Então, ele poderia ter saído pelo quarto que estava com a porta aberta também, ter telefonado para a polícia ou reagido à minha voz de dentro da casa. Eu não sei se foi medo ou algo pior do que isso que manteve ele ali na sua gaiola. Mas por que que ele não saiu? Eu comecei a refletir sobre aquele detalhe ultimamente, pois há uma nova coisa. Uma pontada na minha nuca que tá me deixando inquieta. É que, por algum motivo, o meu irmão não deixou o seu desejo por animais antropomórficos de lado. Nas redes sociais, ele acompanha muitos outros usuários com o mesmo gosto bizarro. E eu até encontrei essa semana uma fantasia quase idêntica no guarda-roupa. Quase idêntica àquela que aquele lunático estava usando. Bem, deve ser só pura coincidência.